Podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco.
Olá, eu sou o Soares Júnior e esse é o podcast da Clarice, um projeto da editora Rocco, para comemorar a passagem do centenário de nascimento de Clarice Lispector, que ocorre em dezembro de 2020. A Rocco está relançando várias obras da autora, com um novo projeto gráfico feito por Vitor Burton, em cima de desenhos da própria Clarice. Hoje, a discussão será sobre Legião Estrangeira, lançado originalmente em 1964. Em sua primeira edição, o livro trazia uma parte chamada Fundo de Gaveta, que posteriormente foi desmembrada e lançada no livro Para Não Esquecer, que já discutimos aqui nesta série de programas. Legião Estrangeira reúne 13 contos, dentre eles, O Ovo e a Galinha, considerado por muitos pesquisadores o conto mais enigmático de Clarice Lispector. O pós-fácio desta edição é de Marília Librandi, diretora substituta do Programa de Língua Portuguesa da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e que conversa comigo diretamente de lá. Muito obrigado, Marília, por essa oportunidade de conversar aqui no podcast da Clarice. E eu tenho começado esses programas com uma pergunta meio fixa, que é a seguinte: como você tomou contato com o universo da Clarice Lispector?
Olá, olá, Soares. Bom, primeiro é um prazer estar aqui nesse podcast, né, que eu tenho acompanhado com os colegas anteriores que nessa nova publicação, republicação das obras da Clarice, com esse projeto gráfico belíssimo, né, baseado nas pinturas da própria Clarice. Então, em primeiro lugar, então, é uma honra para mim estar aqui conversando com você especificamente sobre o meu pós-fácio para esse grande livro que é A Legião Estrangeira. Agora, eu, para responder a tua pergunta, eu comecei o meu contato com a Clarice na adolescência, provavelmente ali por volta dos 15, 16 anos, quando eu li Água Viva. Água Viva foi meu primeiro contato com a Clarice e foi um contato muito especial porque é um livro que me acompanhou a vida toda, me acompanha até hoje, né? Esse pequeno livrinho que a gente pode ler. Eu lia assim, eu lia como um diário, lia abrindo em qualquer página, né? Porque você não importa a sequência da narrativa, né? Aquela coleção de fragmentos assim. E eu acho que é um dos grandes livros do século XX. E Clarice, então, é essa companheira de vida já de longa data para mim.
Oh, muito, muito legal isso de abrir em qualquer lugar e poder ler. Porque a própria construção da Clarice era fragmentada também, né? Nesse sentido, né, Marília?
Sim, exatamente, né? Sobretudo a gente sabe que, sobretudo a partir de A Hora da Estrela, e ela começa, né, a escrever muito, de modo muito fragmentado e tem a companheira como a Olga Borelli unindo, né, ajudando a fazer a montagem dos livros, né? E isso acaba sendo também um dos aspectos antecipadores, né, de uma literatura, digamos assim, uma literatura mais pessoalizada, uma literatura mais próxima dessas formas de diário, de reflexão, né, que a Clarice é uma das inauguradoras também. E você lembrou bem, porque quando você lembrou que a Legião Estrangeira vinha com essa parte final chamada Fundo de Gaveta, né? Então você vê que já desde 64, essa forma solta que ela vai desenvolver, sobretudo pela prática da escrita diária de crônicas, né, Soares? Uhum. Vai dar a ela essa coisa cotidiana, assim, dessa escrita que vem quase como uma respiração, assim, né? Então é muito, muito bonito isso nela também.
Marília, quando lançou Legião Estrangeira, Clarice passava por um momento significativo na vida pessoal. Foi o ano que a separação dela do Mauri Gurgel Valente foi homologada. De que forma você acha que isso pode ter refletido nesse livro?
Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu dei o título, né, para o meu pós-fácio baseado em duas frases que estão em A Legião Estrangeira, né? Uma é nascer do próprio parto, e a outra é a coragem de ser o outro que se é. Eu acho, Soares, né, também baseado em algumas leituras de outros críticos, que efetivamente a gente está diante de um momento de virada na vida pessoal da Clarice, com essa homologação, né, da separação oficial em 64, que é o mesmo ano em que ela também publica esse livro absurdo, esse livro inclassificável, esse livro que é assim, uma experiência vital para quem lê, que é A Paixão Segundo GH. Então, imagine você, quer dizer, uma mulher, não é, separada, mãe de dois filhos, em 1964, publicando A Legião Estrangeira, que é esse livro de contos absolutamente, como se diz, audaciosos, né, corajosos, como ela sempre foi na escrita, e A Paixão Segundo GH no mesmo período. Agora, para te responder mais especificamente, tem um texto que foi publicado pelo professor José Miguel Wisnik numa revista que saiu agora, há poucos meses atrás, editada pela Universidade Federal do Paraná, revista de letras, né? Um número todo dedicado a ensaios sobre a Clarice. Um desses ensaios é do Wisnik, e ele faz uma relação muito interessante, porque ele mostra o seguinte, ele fala, olha, em 1960 sai Laços de Família, não é? Essa coletânea de contos que tem esse título, que é justamente a questão da discussão dos laços familiares, né? Uhum. 4 anos depois, a gente tem A Legião Estrangeira, que pelo próprio nome já diz que alguma coisa de estranhamento daquilo que vinha antes como laços de família se desfez, né? E aí ele vai dizer, isso vai se acentuar em direção a um estranhamento cada vez mais intenso com A Paixão Segundo GH. É como se houvesse nessa trilogia de livros, né, uma espécie de autonomização de Clarice como uma mulher autônoma, não é? Solteira, uhum. Escritora, absolutamente independente, né? Então, acho que isso se reflete, sim, no que a gente vai estar conversando mais especificamente sobre A Legião Estrangeira.
É, o livro é dedicado a Inês Bezuchet, psicóloga, filha do filho mais velho da Clarice, né, e com forte atuação política de esquerda. Inês era filha de judeus russos, imigrantes, como a Clarice Lispector era. Na sua opinião, qual a associação é possível fazer entre o livro ser dedicado a uma psicóloga e o universo da escrita da Clarice Lispector, Marília?
Então, essa foi uma descoberta muito interessante. A Inês Bezuchet realmente foi uma mulher assim, muito incrível no seu histórico, tanto na atuação política, de uma família já, também com uma atuação política já desde os anos 30, 40, como pela sua atuação como psicóloga, né? Então, assim, eu acho que há muitas histórias, né, de mulheres no Brasil a ser escrita, né? Eu acho que a Inês Bezuchet é uma que mereceria assim, uma investigação mais a fundo, porque também é muito curioso que Clarice dedique o livro a ela. Né? Especificamente a essa mulher que tem uma origem familiar semelhante à dela, não é? E ao mesmo tempo tem essa hiper participação política e ativista e como psicanalista. O que a gente percebe lendo os contos de A Legião Estrangeira é que efetivamente parece que Clarice está ali quase como que praticando pela escrita, como escritora, uma espécie de investigação na psique humana. Uhum. Né? Ela é muito fina e ela é muito terrível também. Né? Aquela sensação que a gente estava conversando antes, que você estava me dizendo, que às vezes dói ler a Clarice. Né? Não é uma experiência fácil. Assim como uma sessão de psicanálise também não costuma ser uma coisa muito fácil. Né? Então, há uma espécie de Clarice psicanalista aí nesse livro que eu acho que transparece muito nos contos.
Você fica remexendo, né, em algumas coisas quando você lê a Clarice. Né? E aí, quando você desloca essas placas tectônicas da sua alma, acaba tendo abalo. Né?
É, perfeito.
Agora, eu vou fazer justamente Esse seu comentário no pós-fácio me lembrou um trecho do livro de crônicas dela, de 1967 a 1973. Ela teve uma coluna no Jornal do Brasil, né, que ela era cronista do Jornal do Brasil, e numa crônica de 1967 ela escreveu assim: "A fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E, na maioria das vezes, quando se descreve as características físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que, na verdade, se estão descrevendo os sintomas físicos, morais e mentais da fome." Aí eu peguei esse fragmento que eu tinha lido da Clarice e pensei no seguinte: o ano de 64 foi intenso na vida política brasileira, com a queda do João Goulart e o começo da ditadura militar. Justamente neste ano, como você destacou no pós-fácio, Clarice colocou no título de sua obra uma referência a um destacamento militar de mercenários que atuavam em caso de guerra. Você acha possível também, isso foi uma coisa que eu depreendi lendo o seu pós-fácio, você acha que é possível que, ao escolher o título Legião Estrangeira e dedicá-lo a uma psicóloga de origem estrangeira, como ela também tinha, que lutava por questões nacionais, por pautas mais à esquerda, e ela própria, Clarice, que como cronista, ela também falar, por exemplo, ela fez essa crítica à má distribuição de renda e à fome. Você não acha que o título Legião Estrangeira também é uma forma da Clarice integrar, de fazer uma integração desses estrangeiros nas questões brasileiras? Porque ela é da Legião Estrangeira, a Inês também é da Legião Estrangeira. Você acha que isso pode ser uma chave de leitura também?
Eu acho que sim. Eu acho que pode ser uma chave de leitura, porque a gente sabe também, né, que a Clarice houve, né, num determinado período da vida dela como escritora, uma espécie de cobrança, né, para que ela falasse de questões sociais. Quer dizer, ela já surge, né? Quando ela surge, a gente tem aquela literatura de representação da sociedade brasileira muito forte, né? E ela surge no viés intimista, Perto do Coração Selvagem, em 43, 44, né? Então, ela fica identificada sempre nesse lugar, assim, escritora mulher, falar das coisas íntimas, das coisas sentimentais, né? É uma espécie quase de estereótipo. E a grande resposta que ela vai dar isso, ela dá muitas ao longo da vida, né? E a gente vê que esse estereótipo, ele não funciona quando a gente começa a ler, efetivamente, né? Porque a gente vê que ela vai na raiz dos problemas e dos problemas nacionais brasileiros com muita intensidade, né? Mas isso, sobretudo, começa a aparecer mais em final dos anos 60 e nos anos 70 com as crônicas e, sobretudo, com A Hora da Estrela, que é essa espécie de testamento dela, né, baseada nessa figura da nordestina imigrante. Então, diretamente se colocando no papel de escritora, escrevendo sobre questões sociais. Agora, veja, essa crônica que você cita, né, essa questão do problema da fome, as crônicas que ela escreve, inclusive, não são muitas, mas algumas, como quando ela fala da questão indígena no Brasil, né? E não esqueçamos, Soares, que a Legião Estrangeira, né, quer dizer, a primeira edição da Legião Estrangeira terminava com aquele texto, um dos textos mais fortes em termos de denúncia da violência social brasileira, que é Mineirinho, né? Que é aquele conto, né, em que aquele que era um bandido, ele é morto pela polícia com 13 tiros, né? E ela vai dizendo: eu sou o Mineirinho, quer dizer, um tiro bastava para matá-lo, né? 13 é covardia, 13 é maldade, né? Então é como se ela diagnosticasse, assim, uma espécie de violência intrínseca que ultrapassa os limites da justiça. Né? Então eu acho que você tem razão. Quer dizer, essa Legião Estrangeira é um título muito curioso para um livro de contos, né? É um título, inclusive, que é o título do último conto do livro, né? O 13º, que é o conto A Legião Estrangeira, que é a história da menina Ofélia, que é uma menina de origem indiana, de família indiana, né? Que vai visitar essa, continuamente a vizinha dela, que é a escritora, que é uma espécie de alter ego da Clarice, não é? Uhum. E é apresentada, a Clarice tinha, a escritora do conto tinha um pintinho na cozinha, né? Um bichinho, um pintinho. E a menina acaba, por amor, matando o pintinho, porque o pintinho é muito frágil, né? E há uma frase desse conto que é maravilhoso, que diz assim: amar é muito difícil, a gente não sabe como amar. Amar é uma coisa muito delicada e é muito complicado mesmo. Então, ela quase como tenta desculpar a ação dessa menininha, né? Então, eu acho que tem essa família indiana representada no conto, que deu o título Legião Estrangeira, né? Uhum. Mas que do conto para o livro, eu acho, nesse ano de 64, dedicado a essa psicanalista, como a gente estava conversando, faz o arco que você acabou de fazer, né? Quer dizer, faz, é um recado cifrado, ou menos que cifrado, talvez muito, quase que explícito, uhum, né? A uma espécie de ativismo político da Clarice, parece que sim.
Marília, no pós-fácil, você fez uma analogia entre o clima conflagrado nas ruas do país e a guerrilha psicológica presente em A Legião Estrangeira. Como é que se dava essa guerrilha interna no espaço íntimo de uma psique característico da literatura da Clarice?
É. Então, isso é que faz dela essa escritora magistral, né? Porque o primeiro conto, Os Desastres de Sofia, é uma obra-prima do conto mundial, né? Então, inclusive, o conto começa, né? Eu me lembro que eu li ainda quase que na escola ainda, mas o conto começa com qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Né? Então, aqui a gente tem a descrição desse professor que ensina no curso primário pesadamente, né? E que é confrontado por uma das alunas, que é a Sofia, né? E que, não por acaso o nome traz o nome sabedoria, né? A Sofia não se conforma porque ela sente que aquele professor é infeliz do jeito como ele está ensinando, né? E ela continuamente fica provocando ele durante as aulas, né? Se rebelando, mas tudo se passa, nada se passa no modo da ação explícita, tudo se passa no âmbito da relação íntima que se estabelece, que a gente estabelece com os outros mentalmente. Né? Uhum. Então a gente se relaciona o tempo todo com o outro, que somos nós mesmos também, né? Nessa chave em que a gente pensa assim: ah, não, ele disse isso porque talvez ele na verdade quisesse dizer aquilo, então eu vou agir assim porque daí ele vai responder, né? E aqui no caso você tem essa guerrilha interna que essa menina, que é uma criança, faz com esse professor. Ela chega a ser maldosa com ele, né? E, no entanto, é ela que também, ao final do conto, revira a ação quando ela escreve um texto que é revelador para ele, né? Um texto em que ela mostra a liberdade interna dessa menina, que tinha muito mais sabedoria do que esse professor, né? Então, essa guerrilha interna, ela se transmite nos outros contos também. Todos eles são contos de relações, em diversas faixas etárias, né? E no modo como essas relações são muito intensas, mesmo quando aparentemente nada acontece. Né? Então, uhum, eu acho que é essa exposição interna.
E é interessante essa maneira de descrever da Clarice, né? Porque ela não fala assim, um homem alto, gordo, ela também fala, mas a característica e que faz você entrar no personagem é a característica interna do personagem, né? Sim. É se ele é angustiado, se ele é... Mesmo a postura dele advém, uhum, do que ela analisa por dentro da cabeça do cara, né? Isso, isso. É fundamental. Exatamente. Isso é a psique, né? Na verdade, é a literatura da psique. Eu estava conversando nessa série de podcast com a Marina Colasanti, e ela disse que em Clarice o inesperado estava em cada esquina. E aí você ressalta uma outra coisa no pós-fácil, que você diz que a Clarice dizia que só se interessava em escrever o que lhe pegasse de surpresa. Isso é uma coisa reflete a outra, né, Marília?
É, claro. Eu acho que é isso, né? Essa capacidade de perceber o inusitado, o mágico, o miraculoso, né? O demoníaco no gesto de segurar uma xícara, ou no gesto de lavar um prato, ou no gesto de colocar, de olhar para um ovo em cima da mesa, né? Então, isso que algumas leituras críticas chamaram de momentos epifânicos, né? Quer dizer, essa capacidade de captar esse insight, essa transcendência dentro da coisa imanente ali, muito próxima da gente, né? Que faz da Clarice essa maga bruxa, né? A gente ainda vai falar sobre bruxaria, mas ela tem mesmo essa maestria, né?
Isso, a gente vai falar da bruxaria justamente por causa do ovo e o ovo e a galinha, né? Mas você também escreveu que cada conto funciona como uma espécie de chave que abre portas internas e secretas. Agora eu tenho uma pergunta para você provocativa. Você acha que esses contos, quando o leitor coloca a chave, ele encontra ou não encontra um segredo ali?
Ah, essa é uma boa provocação. Eu acho que quando o leitor coloca a chave para abrir a porta do conto, ele vai se surpreender porque ele vai encontrar outras portas para abrir e as portas nunca terminam. Um conto leva para uma indagação maior, que leva para outra indagação. Quer dizer, como aquelas bonequinhas russas, né?
Exatamente,
que uma dentro
que
da
pensei.
Outra, né?
É.
Então, tem essa característica, assim, se a gente pensar em Alice no País das Maravilhas também, né? Que cai no poço e aí fica abrindo aquelas portinhas. Ela fica muito grande, a portinha é muito pequena, ou ela fica muito pequena, a portinha é muito grande. Eu acho que a Clarice tem um efeito assim para nós leitores, né? Ela desvenda segredos e cria outros, né? E a gente nunca tem uma resposta final, assim. São sempre novas perguntas, novas vírgulas, né?
Pois novas porque vírgulas. Aí com a pergunta a gente vai andando, né? Na verdade, é isso, né? Não tem uma obra acabada quando você tem isso, né? Porque a cada leitura, a cada pensamento, cada frase, cada vírgula, você vai construindo mais coisa, né?
Sim, exatamente.
Num dos contos, a Clarice escreve de dia, as baratas ficam invisíveis. Ninguém acreditaria no mal secreto que ruía casa tão tranquila. Essa guerrilha íntima na cabeça da Clarice, ela é incômoda para a Clarice e para quem lê, né, Marília?
Sim, e isso vem, né, desse conto impressionante que é a quinta história, né, em que as histórias, é sempre a mesma história, quer dizer, a necessidade de matar as baratas, né, e que já é um conto escrito simultaneamente ao livro que é o romance A Paixão Segundo GH, né, então é uma espécie de derivação da mesma temática, né. E sempre, quer dizer, e de novo, quer dizer, aquilo que parece o óbvio, né? No caso dela, é o mais motivo para desvendar esse nosso mistério como seres humanos, né? Porque as baratas, elas estão invisíveis ali, mas elas estão subindo pelos canos, né? Tem sempre alguma coisa que a gente não está vendo, um resto, uma sujeira, um problema que a gente põe embaixo do tapete, podia ser a mesma metáfora, né? Mas o que é interessante nessa observação é que esse invisível, né, no caso desse conto especificamente das baratas, é que aquilo que pareceria normal, que é o desejo de matar baratas, né, passa a se transformar numa perversão, né? Quer dizer, não se trata apenas de matar as baratas, mas é o desejo de matá-las que passa para o primeiro plano, né? E, então, é como se ela invertesse o bom e o ruim, né? Então, eu acho que essas chaves que ela dá para a gente, que faz com que fique muito, sempre muito rico e muito difícil e muito e sempre um aprendizado, né?
É, você está falando isso, me vieram duas imagens. Uma, essa das baratas, é quase como quando se acende a luz de repente, também, é uma surpresa que se tem, né? Uhum. E a outra coisa que me veio à cabeça é que quando ela subverte essa lógica do que matar barata não é normal, né? O matar um ser vivo é ruim, me lembrou como ela reclamava e dizia que comer galinha a molho pardo era uma prova da nossa, praticamente do nosso canibalismo, né? Da gente querer matar o bicho e ainda comer. E ela gostava de galinha, do bicho galinha, né?
Então,
pois é. E por falar nisso, temos o conto O Ovo e a Galinha, né? E ela escreve uma frase que, para mim, ficou enigmática. Eu queria que você me ajudasse nessa frase, que é: o ovo é invisível a olho nu. De ovo em ovo, chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. Por que que o ovo é invisível a olho nu? O que que ela acha que ela quis dizer com isso?
Eu acho que a gente não tem como descobrir o que ela quis dizer com isso, né? Eu acho que a gente pode elaborar, não é? Uhum. Em cima dessa imagem e lembrando que ela mesma dizia que esse era o conto mais enigmático para ela, né? Ela não sabia o que... Ela escreveu esse texto, ela não sabia o que esse texto significava, né? Quer dizer, qual que era a interpretação desse texto para ela mesma, né? Então, acho que é um pouco essa coisa da escritora ser tomada por uma... As palavras a tomam, né? Então, esse lado... E ela escreveu dois prefácios chamados Literatura e Magia. Prefácios, não, duas introduções a esse conto, quando ela foi apresentá-lo, lê-lo, né? No congresso que convidaram a ela.
O congresso de bruxaria, né? De Bogotá,
é. Né? É. E ela foi lá e pediu para alguém ler. Ela leu um desses introduções e pediu para alguém ler o conto, né? Então, veja, essa invisibilidade, todo o conto, ele é uma espécie de tratado poético, filosófico, sobre o que é um ovo e o que é a gente olhar um ovo, né? É. Então, assim, o olhar o ovo, quer dizer, o ovo é invisível, em que sentido? Porque o ovo que a gente vê não é o ovo, digamos, o ovo mítico primordial, o ovo que deu origem ao universo, por exemplo, né? Uhum. O ovo globo, digamos assim, o ovo está para além daquele ovo que está na nossa frente. Então, é uma espécie de aprendizado do olhar, né? Para ver essas dimensões não visíveis do visível. Tem uma pesquisadora, Regina Pontieri, que escreveu um livro que chama Poética do Olhar e que discute muito especialmente esse conto, né? essa poética do olhar nos textos da Clarice. Um outro texto fundamental, de novo, é do Wisnik, que tem um texto sobre os visionários, quer dizer, a ideia de que você tem, e o conto tem um pouco dessa coisa surrealista, uma sucessão de imagens, né, que não se explicam por uma lógica do raciocínio, mas se explicam por uma lógica dos saltos analógicos fazendo correspondências inusitadas, né? Então a gente fica diante desse ovo como um grande enigma a ser decifrado. Acho que é mais ou menos isso.
É, porque de ovo em ovo se chega a Deus e Deus é invisível a olho nu, é justamente uma série, uma analogia inusitada mesmo, né? E você estava dizendo uma coisa que você até ressaltou no prefácio, no pós-fácio também, que as palavras vêm de lugares tão distantes dentro de mim que parecem ter sido pensadas por desconhecidos e não por mim mesma. O que você acha que é porque você acha que ela não tinha o planejamento do que ela ia escrever, e aí sim era a epifania?
Eu acho que no caso desse conto, né, e de outros, muito provavelmente, ela não tinha esse planejamento, não. Né? E nesse caso específico, ela deixa muito claro que esse conto, essas palavras vieram de um lugar desconhecido para ela. Por isso que eu acho, Soares, que ela atingia, é como se a Clarice, parece, a gente tem a impressão, sim, que a Clarice é como se ela vivesse como escritora, assim, numa espécie de elevação, quer dizer, numa espécie de como se diz, a pessoa quando ela está com os pés elevados no chão, meio que flutuando, sabe? Meio num espaço, é como se ela atingisse camadas da nossa consciência, e por isso o inconsciente, né? Que a gente só consegue atingir, por exemplo, numa sessão de psicanálise, por atos falhos, ou por drogas, né? Quando toma-se drogas, é como se ela não precisasse de nada disso, ela já vivesse nesse outro patamar, e, portanto, ela atingia ressonâncias assim, muito fundas da mente, da psique humana, e aí era capaz de fazer esse tipo de texto que fica entre um tratado, como eu disse, filosófico, místico, né, poético, e visionário, né? Porque a gente, cada vez a gente pode estar sempre relendo e sempre redescobrindo outras coisas, né? O que faz também, você estava para completar, você estava falando da coisa das baratas, dos animais e tal, o que faz com que ela tenha essa literatura, tenha essa capacidade de estar sempre sendo contemporânea, entende? Ela não envelhece. As teorias filosóficas, as teorias que a gente usa hoje, que a Clarice nem sequer conheceu, os textos dela já estão ali, entende? Já estão adiante. Então, tem esse visionarismo, assim, intenso.
A coragem de ser o outro que se é, que para muitos pesquisadores é a chave temática de Legião Estrangeira. Você acha que a escrita da Clarice... Isso eu pensei também no seu pós-fácil e lendo o livro o Legião Estrangeira. Você acha que a escrita da Clarice é uma busca para se encontrar e aí sim ter a coragem de ser o outro que se é?
Então, para se encontrar ou para se desencontrar? Né? É. Porque... a coragem de ser o outro que se é. Quer dizer, essa frase aparece no conto, especificamente A Legião Estrangeira, para se referir ao fato de que aquela menina, ela finalmente se descobriu o outro que ela era. Ou seja, aquela menina, ela tinha sido educada para ser uma mini adulta. Sim. Ela não podia ser uma criança... com características infantis. Ela tinha que ser muito esperta e muito metida besta e muito sei lá o quê, né? Ela tinha que ser para além do que ela era. Então, quando ela se descobre que, na verdade, o lado criança dela, ela podia ser aquilo que, na verdade, ela era, mas negava, né? Por circunstâncias externas ou educacionais, ou seja lá o que for, né? Ela passa a ser... ela tem a coragem de ser o outro que se é. Então, é uma espécie de descoberta de si, encontro consigo mesmo, como você está dizendo, como outro. Né? Uhum. Então, é um pouco também a ideia, se a gente, é uma ideia, eu diria também, antinarcísica. Né?
É uma ideia desconstrução?
Eu acho que é também, né? Também é uma ideia de desconstrução. Porque... É uma ideia de desconstrução da unidade do eu, né? Assim, daquela ideia de que, assim, eu sou isso aqui, né? E, na verdade, você precisa desconstruir essa caixinha em que a gente se coloca, né? Porque a gente é muito mais do que aquilo que a gente acha que é. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. As nossas potencialidades... Ela descreve muito isso quando ela fala de criança... né? Mas também de adolescentes, aparecem vários adolescentes aqui nos contos, né? E ela tem um pouco de pena, ela diz assim, tem um dos contos Menino a Bico de Pena, que não está nesse livro, mas que é um texto impressionante, porque ela fala assim, essa criança, ela tem toda a potencialidade de ser tudo o que ela quiser. No entanto, a educação, a sociedade, as restrições que a gente vai impondo, a língua em que ela cresce, a língua que a gente aprende a falar, né? Tudo isso vai te direcionando para um caminho. Toda aquela potencialidade, ela desaparece e ela só volta a aparecer se a gente abrir espaço para isso que a arte, né? E a arte especificamente literária dela produz. Que é esse espaço de liberdade absoluta de ser o outro que se é. Ou seja, eu nunca sei quem eu sou, porque eu sempre posso ser uma outra coisa. E mesmo assim, quando eu acho que eu estou praticando o melhor bem do mundo, eu posso estar, no fundo, sendo extremamente maldosa. Uhum. Né? Então, a gente nunca para, a definição nunca se fixa. Né? Eu acho que é para esse lugar aí de que a gente está sempre em transformação. Né? Que a metamorfose é uma coisa importante. Então, assim, eu acho que essa descoberta, a descoberta do mundo, né? O título do livro das crônicas, né? É. Então, eu não sei se eu respondi, mas acho que é isso aí.
Sim, sim. E você me lembrou, inclusive, o último trecho do seu pós-fácil, que tem, você destacou uma frase que é assim, nós... agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão. Nós nos reconhecemos e a isto chamamos amor. Uhum. Nesse trecho, o reconhecimento é interno acerca de si mesmo ou do outro que em algum momento revela afinidade com você? O que que você acha, Maria?
Aí eu acho que é um coletivo, sabe? Aí eu acho que ela está se referindo a um nós mesmo. Essa frase aparece no Ovo e a Galinha. E é uma espécie assim, de repente, né, a gente se reconhece. A gente reconhece que a gente faz parte de uma mesma legião estrangeira. Estamos juntos nessa jornada. Né? Uhum. E quando se dá esse reconhecimento, que a gente pode se dar as mãos, é isso que a gente chama amor. Né? Então, uma ideia de um amor muito ampliado também, para esse nós coletivo. E eu acho que todos os leitores da Clarice fazem parte dessa legião estrangeira íntima.
Sim. Marília, a Clarice tem uma importância fundamental, não só na língua portuguesa, mas não só no universo brasileiro, mas também internacional. Eu queria que, agora que a gente está chegando no fim, que você contasse um pouco como vão ser as festividades para marcar o centenário da Clarice Lispector aí nos Estados Unidos?
Então, olha, eu tenho a grande felicidade de estar trabalhando atualmente na Universidade de Princeton com meus colegas Pedro Meira Monteiro, João Bill, os professores de língua portuguesa, e no Departamento de Espanhol e Português de Princeton, junto com um outro instituto, órgão de pesquisa, que é o Brasil Lab, nós estamos organizando um evento que vai acontecer, uma live, que vai acontecer no dia 13 de novembro, uma sexta-feira. Nessa live, eu vou conversar inicialmente com o filho de Clarice, Paulo Gurgel Valente, fazer uma breve entrevista com ele. Logo depois, o professor João Bill vai conversar com alguns dos tradutores da Clarice para o inglês. Infelizmente, nós não pudemos reunir todos, porque são vários, mas vamos estar juntos com a Hydra Nove, que traduziu A Paixão Segundo GH, com o Johnny Lawrence e com a Katrina Dodson, né? Nessa mesa de tradutores. Então, vão estar falando das traduções para o inglês. O evento vai ser em inglês para um público americano e internacional, né? A minha grande e querida colega Madalena Edwards, que traduziu o Lustre, né? Não vai estar conosco, mas vai estar participando, colaborando com questões também. Como eu disse, a gente não pode convidar todo mundo. E vai terminar com a leitura de um texto da escritora que ganhou o Pulitzer Prize, que é uma escritora maravilhosa, que é diretora do programa de Creative Writing em Princeton, que é a professora Jhumpa Lahiri. né? Então, Jhumpa vai ler um texto em homenagem à Clarice, isso no dia 13 de novembro. Uma semana depois, no dia 20 de novembro, nós vamos estar lançando o que já está no ar, que se chama Clarice 100 Years, mas esse years é de orelhas, com E, né? E não com... nós estamos lançando um podcast oficialmente, um website, com a colaboração de centenas de pessoas que mandaram pequenos áudios lendo textos de Clarice em hindi, em espanhol, em italiano, em francês, em português, em inglês, né? Então, é um site de homenagem à Clarice que vai ser lançado com um show com a compositora e cantora Beatriz Azevedo, o compositor e o cantor Moreno Veloso, em homenagem à Clarice. E eu gostaria de terminar fazendo um anúncio pessoal, é que eu tenho a grande satisfação de estar lançando nesse ano no Brasil o livro que eu publiquei em inglês e que vai sair com o título Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta, que vai estar saindo em português, para minha alegria, no Brasil, para os leitores em português podermos discutir a Clarice escutadora.
Muito bom. Olha, muito obrigado, Marília, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por essa conversa ótima, por ajudar a gente a desvendar mais um pouco desse universo da Clarice. O podcast da Clarice vai ficando por aqui, então eu quero agradecer a Marília por essa entrevista, que foi sobre o livro A Legião Estrangeira. Até o próximo episódio.
Podcast da Clarice, um projeto da Editora Rocco.